Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Hoje é sexta-feira, 28 de dezembro, e temos uma edição especial do Paraná em Rede, falando sobre condutas perigosas e condutas defensivas no trânsito das estradas. Neste primeiro bloco, vamos falar sobre a conduta perigosa dos motoristas, como evitar também este tipo de situação. Nossos convidados são policiais rodoviários federais, Fernando Oliveira, que é chefe do Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal do Paraná, e Maciel Júnior, que é chefe substituto do Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal do Paraná. Fernando, quais são as condutas mais perigosas dos motoristas nas estradas?
Bom, tomando os dados aí do primeiro semestre de 2018, pegando apenas os acidentes que resultaram em pessoas que perderam a vida, em vítimas mortas, a gente observa que falta de atenção é o principal agente causador desses acidentes fatais. Falta de atenção tanto do motorista quanto, por vezes, do pedestre. Quase 20% das pessoas que morreram no primeiro semestre em rodovias federais eram pedestres que tentavam atravessar ou cruzar uma rodovia. Além disso, velocidade também é um problema sério, vem na sequência. Desobediência à sinalização, ingestão de bebidas alcoólicas, defeito mecânico também acaba sendo uma causa de acidentes fatais, e ultrapassagens. Essas são as principais causas, e quando você observa os números, você percebe que muitos desses acidentes que resultaram em pessoas perdendo a vida poderiam ter sido facilmente evitados. Quando a gente assiste os flagrantes, né, nos locais de acidente onde há câmeras de vídeo monitoramento, então essa certeza aumenta ainda mais. Muitos acidentes, muitas mortes poderiam ter sido evitados.
Agora a gente fala um pouco dessa conduta, né? Nem sempre o motorista sai com as condições ideais de casa. Também é bom observar como você se sente antes de dirigir, ter uma boa noite de sono, ter o carro em dia, em ordem. São recomendações que a polícia faz com frequência, mas eu imagino que no dia a dia nem todo mundo segue.
Não, e é fundamental assim a questão da atenção, né? Porque o cérebro humano, ele é programado para fazer uma coisa de cada vez. Ele é serial, ele não trabalha em paralelo. E o que a gente observa dentro da cidade especialmente, mas também em alguns trechos de rodovia, são pessoas dividindo a atenção, por exemplo, com o aparelho celular ou com outros problemas. E o trânsito é uma tarefa complexa que exige total atenção do motorista. Então o motorista tem que estar focado, porque um segundo de distração pode ser fatal. E por isso que é fundamental também que ele descanse antes na noite anterior à viagem, que ele procure não dirigir cansado, não dirigir com sono e muito menos embriagado.
Essa tecnologia embarcada nos veículos também agora, o motorista ele fica preocupado em programar as funções do veículo ali, são muitas novidades agora, telas de sensível ao toque. Então a dica do motorista é ele procurar sair de casa já com o GPS programado, com o ar-condicionado já na temperatura ideal, a música que ele quer, ou tipo de som, para já, durante o trajeto, não ter que parar de prestar atenção no trânsito e ter que mudar alguma configuração do veículo ou uma rota de GPS. Então a dica é sair de casa já com esse sistema já programado para evitar essa distração no meio do trajeto dele.
Que isso pode distrair também, com certeza.
Sim, claro, com certeza.
E a gente fala de responsabilidade do motorista, mas os pedestres, os ciclistas e os motociclistas também circulam nas estradas, né? E tem acidentes, segundo o Fernando falou aí, a conduta deles geralmente os coloca em risco?
Pela posição em que eles estão mais desprotegidos, né? Não há para-choque numa moto, por exemplo. Em caso de acidente com moto, dificilmente não há pelo menos uma pessoa com lesões moderadas ou graves. Então eles são a parte mais frágil do trânsito. Pelas normas, inclusive do código, cabe ao motorista do carro cuidar de quem está de motocicleta e assim por diante, até o pedestre, que é a parte mais frágil ainda. Mas o que a gente observa é que os motociclistas, por exemplo, se arriscam muito. Excedem os limites de velocidade. Semanas atrás, por exemplo, em uma das nossas últimas operações, flagramos uma moto a 217 km por hora na região oeste do Paraná. Então são exemplos de imprudência, Hoje mesmo eu dei uma entrevista antes de vir para cá sobre uma moto que estava a 237 km por hora. Inclusive, o piloto dessa moto publicou vídeo no YouTube se vangloriando daquela velocidade. A 237 km por hora, entre Curitiba e Ponta Grossa, ele estava numa rodovia federal, ele transita por... A cada segundo ele percorre mais de 60 metros. Qualquer coisa que aconteça à frente de uma pessoa a essa velocidade, a chance de reação é mínima. Uma pessoa, por exemplo, tentando cruzar a pé a rodovia, ou um carro mudando de faixa na frente desse motociclista. Então são exemplos de imprudência e infelizmente algumas pessoas até se vangloriam por cometer esse tipo, ter esse tipo de conduta.
Ciclistas, Maciel, qual é a preocupação com eles nas estradas?
Grande preocupação da PRF aqui no estado do Paraná são os ciclistas que utilizam a rodovia para prática de esportes. Como a cidade de Curitiba não existe locais para essa prática, é o que eles alegam, então eles fazem esses treinamentos nas rodovias, principalmente na 277, sentido Paranaguá. Então são vários flagrantes de motoristas que enviam para a gente, de ciclistas pegando rabeira em caminhão, eles falam no vulgarmente pegando vácuo para treinar, até vídeos de câmera de monitoramento de rodovias, a gente já flagrou ciclistas ultrapassando caminhões na própria 277. Então isso, o ciclista ele se coloca em risco de morte, uma vez que a bicicleta é menos protegida ainda que a motocicleta, né, porque ela não tem a massa dela é bem menor. Então isso, o ciclista se coloca em risco. Geralmente o caminhoneiro ele não percebe que ele atropelou esse ciclista. Mas muitos ciclistas também que a gente percebe que são envolvidos em acidentes são aqueles ciclistas que utilizam a bicicleta para trabalhar. Então nesses horários onde a iluminação é mais prejudicada, na saída para o trabalho, na volta para o trabalho também, esse ciclista também ele é colhido pelo veículo, atropelado, e acaba por aumentando essas estatísticas de acidentes envolvendo bicicletas.
Inclusive a PRF tem procurado sensibilizar prefeituras, concessionárias e órgãos estaduais também, a própria Itaipu lá na região de Foz do Iguaçu, para que nós consigamos aumentar os trechos iluminados de rodovias federais, especialmente trechos urbanos, que com a iluminação garante uma melhor segurança, reduzindo especialmente as colisões, os atropelamentos, as colisões com bicicleta, porque com a iluminação fica mais fácil para o motorista visualizar, por exemplo, uma pessoa tentando atravessar a rodovia, e fica mais fácil também para o pedestre calcular a velocidade do carro, assim, notar a presença do veículo se aproximando. Eu até tenho um dado aqui para registrar aqui. No primeiro semestre desse ano, 14% das pessoas mortas estavam em motocicletas, ou eram condutores ou garupa, 8% em bicicleta e outros 25% pedestres. Somando essas três categorias, motociclistas e garupas, ciclistas e pedestres, são mais de 47% dos mortos. Então quase metade das pessoas que morreram em rodovias federais no Paraná eram pedestres, motociclistas ou ciclistas, um número bem significativo.
Para a gente finalizar esse tema, qual é a conduta ideal do motorista fugindo da conduta perigosa? O Maciel pode nos ajudar, depois também passo para o Fernando.
Ideal do motorista é ele conhecer os limites da via, obedecer às placas de sinalização, obedecer às leis de trânsito. Como se disse antes também, procurar sair descansado, evitar dirigir depois de uma noite ruim de sono. Se beber, não pegar a direção ou passar a direção para outra pessoa, ou mesmo não sair, né, pegar um táxi ou outro tipo de veículo. Mas o importante é obedecer, conhecer e obedecer a legislação de trânsito e obedecer também a sinalização, garantindo assim sua viagem tranquila.
Fundamental, por exemplo, esquecer o telefone celular, buscar se condicionar, inclusive, para não dirigir com o celular no colo, guardar ele no bolso ou no porta-luvas, por exemplo. Atenção é uma questão fundamental e o celular é um fator de distração do motorista. Cinto de segurança é básico, mas é sempre importante ressaltar, é fundamental, não apenas no banco da frente. Muitas pessoas no banco traseiro acabam não utilizando o cinto de segurança e as mortes acontecem, as pessoas acabam sendo ejetadas dos veículos em caso de capotamento porque estavam sem cinto. Tombamento de caminhão, muito caminhoneiro não utiliza cinto de segurança, o policial chega para atender a ocorrência, aparentemente é um tombamento que a gente poderia classificar como simples, não houve derramamento da carga, o veículo apenas tombou, poucas avarias, mas se o motorista do caminhão está sem cinto, ele pode ser esmagado pela cabine, muitas pessoas morrem dessa forma, Então é fundamental que o motorista não se deixe levar pela autoconfiança, pela falsa sensação de segurança que um veículo maior, como um caminhão ou mesmo um ônibus. Muitos passageiros de ônibus não usam cinto de segurança e em caso de tombamento, não adianta que metade dos passageiros usem o cinto e a outra metade fique sem o cinto, porque as pessoas que estão sem o cinto podem ser arremessadas contra as pessoas que estão com o cinto, sem contar o choque contra as partes internas do ônibus ou mesmo a ejeção para fora do veículo em caso de tombamento. Então, equipamentos de segurança para as crianças, né? A cadeirinha, bebê conforto, assento de elevação conforme a faixa etária, são detalhes fundamentais. A gente sempre acaba falando o óbvio, né? Mas é sempre fundamental repetir, porque não é incomum, infelizmente, que, por exemplo, os agentes da PRF se deparem com crianças sem cadeirinha em uma rodovia. Se dentro da cidade é fundamental que seja utilizada a cadeirinha, porque 40 km por hora, por exemplo, a 40 km por hora, não há um braço que segure uma criança no colo em caso de colisão traseira simples, por exemplo. Então, numa rodovia onde a velocidade é muito mais alta, é mais necessário ainda. Mas dentro da cidade também é. Então, a orientação para as pessoas que têm criança, utilize sempre a cadeirinha. Inclusive, o apelo que a polícia faz é que esse uso seja, inclusive, no primeiro dia da criança. Primeiro deslocamento dela, do hospital, da maternidade para casa, já seja feito esse deslocamento no bebê conforto.
Intervalo aqui no Paraná em Rede e no próximo bloco a gente vai falar de outra situação, que é como dirigir planejando sua viagem no que se chama de direção defensiva, prestando atenção no que você faz ao volante e no que os outros motoristas também fazem.
O Paraná em Rede volta já.